dois grandes nomes da nossa música. Vamos conversar hoje com Roberto Menescal, grande professor, né? Um ícone da nossa música brasileira, e também com a Márcia Tawil, grande artista também, que tem uma trajetória muito bacana. Senhoras e senhores, o músico e compositor Roberto Menescal, 84 anos, é uma referência do passado, do presente e do futuro da arte e da cultura brasileira. Ao longo de 6 décadas de carreira, tudo em que ele pôs a mão frutificou, ficou ainda melhor como compositor, arranjador e produtor musical. Além disso, compôs, ao lado de Ronaldo Boscoli, alguns dos maiores clássicos da bossa nova, como Barquinho, Você, Nós e o Mar e Rio. Como diretor da gravadora Polygram, onde trabalhou entre 70 e 86, 16 anos, ajudou a transformar em obras de arte discos de dezenas de nomes consagrados da MPB, como Nara Leão, Elis Regina e Chico Buarque. Muito prazer, muito bom ter a sua participação no programa. Roberto Menescal, bom dia.
Obrigado, Jair. Olha, espera aí. Aí entrou uma gravação aqui agora. Olha aqui, eu acabei de gravar essa tua apresentação, vou guardar isso pro resto da vida.
Tá? Legal, muito obrigado, viu?
É o que você me deu.
Roberto, você é instrumentista, é uma referência para muita gente, é compositor, cantor, é produtor. Menescal é um dos pioneiros da bossa nova nos anos 60. Como é que foi seu primeiro contato com a música? Todo mundo tem referências, todo mundo tem nomes na vida, e você também, certamente, teve pessoas que deram direções, né, para a sua grande carreira musical de 60 anos, né?
Primeiro, meu primeiro contato foi quando eu tinha uns 11 anos de idade, que eu ganhei uma gaitinha, sabe, uma harmônica de boca, né? E quando meu pai chegou de noite, eu tava... Ele falou, ué, quem te ensinou isso? Eu digo, não era para tocar. Ele falou, mas quem te ensinou? Eu digo, ninguém. Aí ele falou, pô, você tem jeito pra música. E foi assim, cara. Daí fui pro piano... Né, que me botaram em aula de piano, e aos 17 anos eu encontrei o violão como meu companheiro até hoje, né? E aí minhas influências foram muito dos artistas de samba-canção, como Dick Farney, Lúcio Alves, e principalmente meu mestre, que até hoje peço perdão pelos meus pecados toda noite, que é o Tom Jobim, meu grande mestre. E é isso.
Você é conhecido como um dos criadores, um dos fundadores do movimento Bossa Nova, né? Naquela época, como é que era o processo de criação?
Nós, na verdade, a coisa começou, não tinha nem o nome Bossa Nova, né? Mas a gente se encontrava muito na casa de Nara Leão, porque ela era muito menina, e o pai dela preferia que a gente fosse para lá do que ela saísse com a gente pela noite, né? Ela tinha seus 16 anos nessa época. Né? E a gente ia para lá e o que comandava era o samba canção, né? Na época, que era lindo, mas as letras eram pesadíssimas, né? Se eu morresse amanhã de manhã não faria falta ninguém, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, era tudo assim. E a gente fala, não podemos com 18 anos, que a gente já começou a usar bermuda com 18 anos naquela época, e cantando essas letras. Então nosso processo de criação voltou-se muito para coisa mais saudável, mais solta, sabe? Não tão pesada quanto era. E foi assim que a coisa começou, até que um dia uma pessoa, nós íamos dar uma canja no show, e ela escreveu hoje, Silvia Telles, que era uma cantora que nos deixou muito cedo, né? E o grupo Bossa Nova. E eu pensei que o grupo Bossa Nova era um grupo que estava tocando já nesse clube. Para dança, né? Ele falou, não, é que eu não sabia o nome de vocês, eu botei Bossa Nova, tem problema? A gente falou, não tem problema nenhum, o nome é nosso.
A Bossa Nova, podemos dizer que nasceu de uma forma natural?
Nasceu de uma forma natural, acho que desejada, sabe? Porque, por exemplo, as meninas todas aqui da zona sul do Rio tocavam acordeon, né? E quando a gente veio com violão, que é um instrumento mais leve, mais fácil de você levar um na casa do outro, então, elas todas vieram pro violão, né? todo mundo querendo ter umas aulinhas com a gente. A gente sabia muito pouco, mas deu muita aula com aquelas menininhas.
Roberto, a gente pode dizer que existe poesia em todas as atividades, né? Você estava estudando para uma outra área específica, mas parece que Tom Jobim influenciou você a entrar na música, né?
É, o Tom, por isso que eu digo, o Tom é o meu grande mestre, foi o meu grande protetor no começo. É isso mesmo, meu pai queria que eu estudasse arquitetura, eu ia fazer exame de vestibular de arquitetura, porque meus irmãos são arquitetos, e meu pai pediu para eu fazer também exame para a Marinha, que era muito garantido, e para o Banco do Brasil. Aí quando o Tom perguntou, o que, que você está fazendo, né? Eu falei, estou fazendo isso. Larga essa coisa toda, rapaz. Você não quer ser músico? Larga e vai ser músico. Era o que me faltava para decidir. E no dia seguinte eu estava falando com meu pai isso, né?
Bacana. A Márcia Tawil já está conosco também. Oi, Márcia, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia, Menescal.
Bom dia, Marcinha.
Maravilha.
Bom dia.
Podemos conversar os três. Eu quero ainda fazer algumas perguntas ao Roberto e já a Márcia também segue nesse bate-papo de segunda-feira aqui. É, naquela época, Roberto, nós vivíamos uma ditadura nos anos 60. Havia divisão entre músicos também relacionada ao estilo de compor e cantar?
Eu não ouvi a última coisa, desculpe.
Naquela época, nos anos 60, durante a ditadura, havia divisão entre músicos devido ao estilo de cada um?
É, havia. Nós estávamos muito na Bossa Nova, né? No Amor, o Sorriso e a Flor. E eu me lembro que aí a gente, quando entrou a ditadura, a gente já estava com uns 5 anos de existência, assim. Aí meu parceiro Ronaldo Bosco me chamou e falou assim, Beto, a gente vai ter que parar um pouco de compor. Eu digo, por quê? Porque a nossa trilha não tá correto com o que está acontecendo no Brasil. E a gente também não vai mudar só porque tem a ditadura, todo mundo está fazendo música para a ditadura. Vamos hibernar um pouco e voltamos daqui uns 2 anos. A gente achava que ia demorar só uns 2 anos a ditadura, mas ela demorou seus 20, 21 anos, né? E assim a gente começou a fazer músicas, mas sem aquela coisa do amor, só o amor e o sorriso da flor. Começamos a fazer umas coisas mais profundas, né?
Olha, para a nossa alegria e para a alegria de muitos artistas que se inspiram em você, como o caso da Márcia, você, né, aí no topo dos seus 84 anos, nos parece muito bem, que bom para nós. Sobre a pandemia, como é que foi esse período na sua vida?
Foi assustador no começo, né? Porque quando o pessoal vai ter que ficar em casa, eu digo, o que, que eu vou ficar fazendo em casa, assim, sabe, de trabalho? Mas logo, assim, com uns 2, 3 meses, começou a aparecer trabalho, principalmente com o exterior. Muitos artistas do exterior procurando, que eu não conhecia, mas procurando contato com a gente e querendo fazer música juntos, compor música juntos e principalmente fazer uns vídeos, sabe, com as músicas nossas. Então, pô, nos preencheu de uma maneira que, eu vou te falar, hoje a gente trabalha mais do que antes da pandemia.
Bacana. A internet possibilitou um trabalho remoto interessante e bastante ativo, né?
A tecnologia está ajudando, né? E muita coisa vai aparecer ainda em breve. Quer dizer, hoje a gente não pode gravar juntos, de longe, mas juntos, entende? Quer dizer, porque tem uma defasagem, né? Tem um delay. Mas os japoneses já falaram de lá que mais um mês eles acabam com esse delay. Então a gente pode pegar a gente de todo mundo, assim, armar um grupo, né? E falar, vamos lá, 1, 2, 3, 4, todo mundo gravar junto. Isso vai ser uma beleza.
Bacana, bom demais. Você, numa entrevista à revista Isto É, afirmou que a cultura brasileira vive um momento muito sofrido. Explique para nós essa sua visão sobre a música atual.
Eu tive um toque há uns quantos anos atrás, 20, 30 anos atrás, de uma pessoa super bruxa, assim, que falou assim, olha, Nós estamos no final do século, então não espera coisa nova, não espere coisa nova. Nós vamos ver misturas de coisas. Mistura o samba com isso aqui, que dá isso, mistura isso aqui com não sei o que e tal, e a gente vai levando, vai levando. Mas no ano 20, 21, 22, né, desse século que nós estamos agora, as coisas vão mudar. Você vai ver. Isso é 30 anos atrás, 33 anos atrás. E aí as coisas estão acontecendo. Estou vendo que o que ele falava estava certo. Ele falava assim, eu falo, mas o que que eu... Então eu estou perdido, não tem nada de novo? Ele fala, não, você não está perdido. Você faz o seguinte, pega as músicas que você gostava da época e tal, e refaz. Refaz essas músicas, né? Você vê que eu fiz um projeto com o Emílio Santiago, que chama Aquarelas Brasileiras, fizemos sete discos, né? Ele vendeu 6 milhões de discos. Então, só fazendo o seguinte, fazendo não, refazendo, né, com a dica lá do meu bruxo particular. Mas hoje, segundo o tal ano, os tais anos que ele falou, né, de 20, 21, 22, ele falou, vai ter uma mistura muito grande, vai ter uma mexida muito grande na música e nas artes em geral. Aí você vê o seguinte, há 100 anos atrás, nós tivemos também uma pandemia, né, gripe espanhola, depois tivemos a Semana de Arte Moderna. Então, acho que esse ano, agora, a gente vai ter uma Semana de Arte Moderna, certamente.
Muito bem. Para encerrar, eu gostaria de perguntar a você, né, quais as cantoras que você mais admira, já que você ajudou também a construir a carreira de tanta gente famosa?
Mas eu não posso responder isso, porque eu esqueço, de repente, de umas duas, três, e elas vão me esperar na esquina lá. Vão me cobrar. Me cobrar, não é, Marcinha?
Marcinha, pois tá, é. Pura, né?
Se eu falar umas 10 aqui, outras 20 vão, poxa, soube que você fez a entrevista. Então, olha, amo todas elas com quem eu trabalhei. Só isso que eu posso te dizer.
Roberto Menescal, nosso muito obrigado pela sua grande contribuição aqui no programa. Nós vamos continuar conversando com a Márcia que também lhe admira muito e não é à toa que ela lhe procura também para compor parcerias. Nosso muito obrigado, Roberto.
Obrigado a vocês, e a Márcia é uma grande parceira, já de muitos anos também. Desde a primeira vez que ela me convidou para fazer um show juntos, a gente está até hoje juntos. Toda semana a gente está se falando. Beijo, Márcia. Obrigado, Jair.
Obrigado.
Beijo, Menescal.
Um forte abraço, Roberto. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Jair. Sucesso aí.
Sucesso também. Nós conversamos com Roberto Batalha Menescal, nascido em 25 de outubro de 1937. É impressionante a carreira desse artista. Inclusive, em 1962, Menescal participou do famoso concerto de Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York, ao lado de nomes como Tom Jobim, Carlos Lira, João Gilberto, marcando a entrada oficial da Bossa Nova no exterior, com o grupo Bossa Cuca Nova, celebrando o lançamento do Bossa Cuca Nova. Mitch Menescal fez turnê pelos Estados Unidos, Europa e Japão para públicos que chegaram a 200 mil pessoas. Menescal também foi diretor artístico da Polygram Philips durante 15 anos, o período que lançou e trabalhou como artistas de todas as vertentes da MPB, como Fábio Júnior, Alcione, Emílio Santiago, Fagner, Maria Bethânia, Gal Costa e Fagner. Impressionante, eu falei até repetir aqui, hein? Olha, produção. Produção, me belisca aqui porque parece que é mentira, hein? É uma lenda da nossa música brasileira. Obrigado, Roberto.
Obrigado, Jair. Muito obrigado mesmo.
Um abração.